Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados lá no www.semeador.org. Estamos aqui, a equipe toda a postos. O Rafael Palmeira fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Na técnica, o Valdir Manente. Nos comentários, o Marinho Bardella. E a Inês dos Santos Barros, a nossa convidada de hoje. Bom dia, Inês. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigada, bom dia.
A Inês está com a gente aqui para falar sobre um tema muito interessante e que tem muito a ver com a nossa conduta. Resistindo às tentações. Esse é o nosso tema de hoje, resistindo às tentações. Resistir às tentações daquilo que não nos convém é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Então hoje nós vamos analisar essa questão diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Inês, eu começo perguntando para você. No dizer popular, fala-se muito em tentação, a palavra tentação. Como que a gente pode definir o que seja tentações? O que é uma tentação, Inês?
Bom, todos nós conhecemos, né? Porque passamos por elas. Todo ser humano, é difícil o ser humano não passar por uma tentação. É uma atração por uma coisa proibida, um desejo, um movimento da alma, um movimento íntimo que impele, provoca, instiga o mal. É um impulso, uma sedução, não é? Uma disposição de ânimo para praticar coisas diferentes ou censuráveis.
Mas é só coisa censurável? Você falou em proibida, eu não posso ter tentações que não são proibidas, que não são censuráveis? Por exemplo, eu sou tentado por um pratão de brigadeiro. Aquilo me causa, assim, uma tentação tremenda. Isso não é uma tentação
eu
também?
Eu quero confessar aqui ao público que eu também sou tentado pelo mesmo objeto do Sérgio.
Então. Ser tentado e comer usando temperança, controlando, comer um, comer dois, mas comer meia dúzia, isso é a tentação.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você
tem a ideia também?
Pode fazer.
Todas as vezes que a gente fala das tentações, né? Sempre nos vem à mente aquele ensinamento de Paulo, em que ele, numa das suas epístolas, declarou, né, que ele pode tudo. Tudo eu posso, né, fazer, né? Mas nem tudo me convém, né? Então eu acho que a ideia do inconveniente que foi aqui passado pela Inês está muito ligado àquela, o que convém à alma, o que convém à pessoa, o que não convém, né? Então nós conseguimos nos atermos apenas às coisas que nos convém e afastarmos aquelas que não nos convêm, né? Eu acho que aí reside a essência da tentação, né, Inês? Pois a gente resistir a isso, né?
Agora, Marinho, deixa eu aproveitar. Você está falando dessa conveniência ou não no nosso comportamento em relação a essas tentações. Lá no Pai Nosso, Jesus nos ensinou num dos textos do Pai Nosso, assim: não nos deixes cair em tentação. São as mesmas tentações? Aquelas tentações que Jesus nos ensinou lá no Pai Nosso são as mesmas que nós estamos falando hoje aqui, ou são tentações
as
diferentes?
Mesmas.
Mesma coisa, Marinho?
Queremos que é a mesma, né? Uhum. Porque, como a gente deve, no transcurso do programa, perceber o esforço que a alma humana faz para superar-se, o esforço que a alma humana faz para dominar as suas más tendências, né? Desde que nós nascemos, o Livro dos Espíritos não deixa muito claro isso, não é? Nós somos, inclusive, apoiados pela obrigação que os pais têm de fazer com que os seus filhos dominem e eduquem as suas más tendências, né? Então nós nascemos com esse propósito de, como alma humana, crescermos, nos superarmos, né? E as tentações, elas nos puxam para o lado contrário.
Elas estão aí nos acompanhando no dia a dia.
Vamos dizer, quando a gente baixa a guarda um pouquinho, né? quando nós não resistimos a determinados impulsos que a gente tem. Uhum. Creio que é isso, né, Inês? O que você acha?
O que nós entendemos também é que as tentações são aquelas sensações muito ligadas à matéria. Nós temos atração pelas coisas do mundo material, não é? Vivemos mais pelo corpo do que para o espírito. Uhum. E as coisas que estão relacionadas ao corpo nos dá cada vez mais necessidade de sentir. Então, o prazer que temos do brigadeiro, como comentou o Sérgio, né? Comer um doce, coisa agradável, mas resistir ao excesso é movimento do espírito. Porque nós sabemos que existe uma lei. Não é? A lei da conservação. Então, nós somos atraídos por coisas que diz respeito à conservação do corpo físico. Mas isso acorda em nós sensações que gostamos, então, de senti-la. Então, vamos aos exageros, nesse caso.
Perfeito.
O Marinho falou em más tendências e você falou em acorda em nós. Quer dizer, então, essa... vamos dizer assim, essa facilidade em ceder às tentações, eu já nasço com elas, eu já trago elas comigo, falando do ponto de vista da eternidade. Nós somos espíritos milenares, então eu já trago algumas, eu já sou sujeito a algumas tentações por conta de vícios, por conta de hábitos condenáveis que eu trago nas minhas vidas passadas. É isso, Inês?
Não são hábitos, vícios condenáveis. Os tempos que nós vivemos, né? O primitivismo exige de nós essa necessidade de conservar o corpo. E isso atrai para nós como que, vamos dizer, um atavismo. Quando estamos assim, já no ponto de desenvolver prazeres espirituais, mas ainda estamos na gangorra, no meio, esses prazeres materiais diz muito para nós. São sensações que já deveríamos ter deixado para trás, eliminado, mas ainda pesa muito no nosso íntimo. Isso, no meu parecer, são as tentações. É o primitivismo falando em nós.
Semana Boa Nova, hoje falando sobre as tentações, resistindo às tentações. Esse é o nosso tema de hoje. E a Inês dos Santos Barros é a nossa convidada. A Inês é uma atuante tarefeira da Seara Espírita, lá da nossa casa, do Núcleo Espírito Semeador, né, Inês? Está lá com a gente há muito tempo já.
Sou uma operária.
É uma operária, tá aí. É uma operária, ela é muito simples, é muito humilde. Né? Operária e que operária, né? Inês, você falava aí da resistência às tentações, do atavismo, do impulso interior das pessoas em conduzir-se diante das condições, diante daquilo que atrai, do mal que ela é tentada a fazer, ou mesmo de situações que ela é tentada a realizar até por um impulso natural. Por que que as pessoas agem de maneira diferente, né, perante as tentações? Algumas cedem de imediato, outras resistem mais, seguram mais. Por que que isso acontece, Inês? Qual é a diferença? Por que que algumas pessoas se deixam envolver pelas tentações e por que que outras não se deixam envolver pelas tentações? E por que que acontece isso, hein, Inês?
Nós não somos pessoas originadas de fundos diferentes. É Deus que nos criou, né? Simples e ignorantes. Então, todos nós temos os mesmos movimentos de alma. Mas alguns já iniciaram, bem anteriormente, esse movimento de resistir aos excessos da sua alma. E outros estão agora trabalhando isso.
Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio Della Nossa, nosso companheiro chegando por aqui. A Inês está falando dessa resistência que algumas pessoas têm, outras não têm. Por que que tem pessoas, Hélio, que têm muita facilidade de combater essas tentações e outras não? Na verdade, o que a Inês está dizendo é assim, algumas pessoas agem diferentemente em relação às tentações. Isso faz parte das nossas vidas passadas? As pessoas trazem isso consigo, Hélio? Esse impulso, vamos dizer assim, esses defeitos, esses vícios, as pessoas trazem com elas e isso as leva às tentações?
A Inês abordou, é bem interessante a abordagem da Inês, porque o Livro dos Espíritos, na pergunta 908, se não me falha a memória, trata desse assunto aí. Ele fala assim, quem tem mais mérito, a pergunta, assim, quem tem mais mérito? Aquele que resiste com facilidade a essas tentações, né? Ou aqueles que fazem, se esforçam muito para resistir e nem sempre resistem, né, às tentações. Então ele fala, com relação ao esforço, né, o Espírito da Verdade responde que o mérito é igual dos dois, né? Porque um resiste, já não faz, porque já venceu isso em outras vidas, né? Ele fala, porque já fez antes, com a Alice acordou antes para isso e já venceu. Já veio de outras vidas com isso meio que resolvido já. Meio que resolvido. E outros estão em processo de solução. Estão resistindo.
Aprendendo.
Eles falam assim, as más tendências, né? Que eles falam lá sobre as más tendências. Então, as tentações, quando uma coisa te tenta, é porque você tem uma tendência para aquilo, né? Aquilo é uma tendência que você tem em aceitar aquele tipo de tentação. Se você não tem essa tendência, aquilo não te diz nada, né? Pode passar do teu lado assim. A pessoa pode passar, por exemplo, eu não gosto de alho, né? Você pode passar com uma coisa de alho do meu lado, você pode passar quantas vezes você quiser que eu vou fugir do alho. Não gosto de alho, né? Agora, se você passar com um brigadeiro, eu já não vou. Já precisa passar meio distante. Se a minha mão alcançar, é capaz de eu pegar, né? É capaz de eu pegar. Porque então a tentação está ligada às nossas tendências, né? As tendências que nós temos, que está aqui, já que é a origem que nós trazemos assim já de outras vidas, né?
Sérgio, quer fazer um comentário, né, Sérgio?
Eu queria perguntar uma coisa para o Marinho. A gente normalmente liga a questão das tentações aos prazeres mais materiais, né? A gente imagina assim que a questão da comida, é a questão do sexo, é a questão da bebida. Mas a gente poderia dizer que nós caímos na tentação sempre que a gente exagera em algum prazer que não seja adequado? Vou até dar um exemplo. Eu gosto de falar mal da vida alheia. Alguém chega e pode me tentar para que eu possa continuar falando mal da vida alheia? Porque isso me dá algum tipo de prazer?
Perfeitamente. Eu acho que a sua pergunta já tem em si uma resposta, né, Sérgio? Nossa, há uma expressão que a gente... Que os evangelistas, os estudiosos atribuem a Jesus... Quando ele diz que a nossa alma está aonde está o nosso coração, né? Então, tudo aquilo que nos compraz, tudo aquilo que nos satisfaz, né? Tudo aquilo daquilo que nós gostamos, representa uma atração natural, né? Eu acho que a ideia da tentação está exatamente na atração que as coisas que nós gostamos... nos fazem, né? E também está embutido na ideia da tentação coisas que nós gostamos que não são convenientes nem para nós e nem para outros, muitas vezes, né? Então a capacidade que nós temos de resistir a uma coisa que nós gostamos, alguma coisa que nos satisfaz, algo que nos compraz, né? Mas que não convém para nós ou para o meio que a gente se encontra ou convém para os próximos que está ao nosso lado, né? Essa é a essência da questão, né? E são muitas as formas, né? Então, a maledicência, como o Sérgio colocou, para alguns satisfaz, né? As pessoas gostam de falar mal, às vezes, do outro. O maledicente gosta de falar mal de alguém, né? Eventualmente, as razões disso são diversas. Às vezes, na mente, é um orgulho exagerado. Às vezes é uma busca de uma autoafirmação, quando a pessoa não consegue realizar algo, então ele critica quem consegue. Então são muitas as motivações, mas o fato é que são tendências, como foi aqui usada a expressão, de situações e práticas ou costumes que realmente vêm ao encontro daquilo que a nossa alma busca, que nós queremos, né? Então, a nossa capacidade de, ao longo do tempo, nos distanciarmos dessas coisas, nos transformarmos, que passa a ser aquela questão de eliminarmos essas tendências, né? Então, resistir à tentação significa isso, né? Resistir àquilo que nos satisfaz intimamente, de alguma maneira, seja na questão física, seja na questão de costumes, mas que faz mal a alguém, de alguma maneira.
Inês, a Nolita da Vila Formosa, Nolita Ferraz, Nolita, um abração para você, viu? Está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Ela está dizendo assim, ó, a gente que muito fala em tentação, né, a gente ouve muito falar nisso na Bíblia, e na Bíblia diz assim, que Jesus foi tentado pelo demônio. A pergunta da Nolita é assim, é verdade que a tentação vem do demônio?
Não, demônio aí é uma alegoria, não é? É aquela porta aberta da nossa alma, né? É por ali que entram as seduções, não é?
Uhum. O demônio individual na mente das pessoas,
na
né?
mente,
que cria isso, esse ambiente propício para que nós caiamos nas tentações, né?
Isso.
Agora, Inês, pode existir influência espiritual, Inês, nas tentações que nos ocorrem? Os espíritos podem nos influir nas tentações que acontecem com a gente, Inês?
Eu acredito que sim, que eles podem. Aliás, nós os atraímos, né, por essas portas que a Lolita chamou de demônio, não é?
Uhum.
Essas portas abertas do nosso... os vícios... A necessidade íntima de sentir aquelas sensações anteriores que nós já tivemos e que nos levam a esse vício, né? É o que atrai esses espíritos. E nós sabemos que na dimensão espiritual existem espíritos voltados a isso, né? Eles querem, muitas vezes por necessidade deles, sentir novamente esses prazeres materiais. Então, procurem nós a possibilidade de voltar a sentir novamente o prazer material. E outras vezes, por questões de perversidade. Não nos querem bem, foram vítimas nossas, e então nos estudam para poder aí penetrar.
Fazer as influências, exercer as influências que nos levam
daquilo
às tentações.
Daquilo que o Mário falou, não é?
Perfeito.
É.
Aliás, o Mário quer falar.
Interessante, na maioria das vezes nós nos referimos à influência espiritual exatamente no sentido de que o espírito que influencia, nos influencia e cumpre esse papel alegórico do demônio, não é? Que nos incita a não resistir às tentações, né? Normalmente nós dizemos que é porque aquela satisfação que nós vamos satisfazer em nós mesmos ao não resistir a algo que nós queremos, né? Também é alguma coisa que satisfaz aquele espírito, né? Por exemplo, né, nós temos uma pessoa que gosta de álcool, né, vamos supor, e ele tenta resistir ao consumo de álcool, né, principalmente o consumo exagerado, aquele consumo que derruba, que faz mal e tudo. Então nós costumamos dizer que junto daquela criatura tem também um espírito ali, ou mais do que um, né, que igualmente se alimentam daquela sensação. Quer dizer, na hora que aquela pessoa que está satisfazendo aquela sensação, na hora que ele sente aquele prazer de satisfazer uma necessidade que ele tem em consumo do álcool, aquele magnetismo que satisfaz aquela criatura também é compartilhado por aqueles espíritos que estão em volta dele, que também querem vivenciar aquela satisfação. Então, magneticamente, é um processo que satisfaz não só vamos dizer, o encarnado, mas satisfaz aquele que também precisa daquilo ainda no mundo espiritual, né?
Uma espécie de simbiose, Marinho, entre o espírito e nós encarnados aqui, é isso mesmo?
Por isso que fica muito difícil também de resistir, porque muitas vezes nós temos que resistir à nossa vontade, né? A vontade, nós temos que ter a força de vontade para superar aquilo que não convém. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outros, né, quando se ligam a nós por causa daquele costume, que também tem sua vontade e exercem uma influência grande em cima da gente, né? Então, existe realmente isso, né? Depois adiante nós temos um outro caso que não se enquadra bem nesse sentido, uma experiência real que nós tivemos, que a gente vai contar.
Muito bem. Francisco do Jardim Irene ligando pra gente. Francisco, um abração para você, está sempre na nossa audiência. E o Francisco, Hélio, está fazendo uma colocação que acho que você pode explicar para ele a resposta aí. Aliás, uma questão muito interessante. Olha só, ele diz assim: nós que estamos numa casa espírita, que conhecemos a doutrina espírita, quando nos deixamos levar por alguma tentação, é sempre nossa a responsabilidade? Existe a possibilidade de ser uma influência espiritual? De quem é a responsabilidade pela tentação? Era do plano espiritual ou nossa?
Acho que o Mário até respondeu agora, né? Anterior mesmo, mas estava falando sobre isso daí. A responsabilidade sempre é nossa, né? Sempre é nossa. Em última instância, aquele que pratica é o responsável. Porque se ele atraiu pelas suas tendências, né? Suas tendências, ele atraiu aquele tipo de tentação, então, porque é lógico, se o espírito, ele entra numa casa espírita, a casa espírita não está imune aos espíritos, muito pelo contrário, ela está cheia de espírito lá, né? Os espíritos vão na casa espírita, né? Também vão, né? Os espíritos desencarnados, estão todos lá, em todo lugar tem espírito desencarnado. E quando alguém o desencarnado, ele vai se aproximar de quem? De quem é afim, de quem tem as mesmas vibrações dele, vibra como ele, pensa como ele, é por ali que ele se aproxima. E nós já vimos casos, e o Francisco já deve estar falando porque já viu também, né? Casos de casas muito bem constituídas, né? Assim, muito bem equilibradas, e que de repente um trabalhador, né, da casa se deixou levar por uma dessas suas más tendências e entrou em tentação, né, com outro espírito desencarnado, e pôs tudo a perder, né, em várias casas pôs a perder, deu outro trabalho muito grande para se reorganizar novamente, né. Isso acontece na Igreja Católica, acontece nas igrejas protestantes, né, dos evangélicas. Isso não é privilégio de ninguém receber. Nós somos sujeitos a esse tipo de influência, né? Ali, voltando ao Livro dos Espíritos, ainda fala o quê? Dizendo que ele diz que se influencia em nossas vidas, espíritos, muito mais do que nós pensamos, é a resposta. Muito mais do que nós pensamos. O tempo todo estamos sendo tentados, estamos sendo influenciados por esses espíritos. Às vezes, até com aparências do bem. Aliás, até num dos livros do Chico Xavier, ele nos diz. Uma das preces de um dos espíritos, que não me ocorre o nome agora, quando ele finaliza uma tarefa, ele fala assim: meu senhor, não permiti que eu deixe, né, que se insinue em mim, com as aparências do bem, né, a vaidade, né? Porque a vaidade é uma das coisas mais comuns de acontecer quando você faz uma coisa bem feita e as pessoas vêm e te elogiam, né? O elogio é terrível, né? É mais terrível do que a crítica, muitas vezes, porque a pessoa te elogia, você deixa levar para levar a idade, você acha que foi você que fez mesmo aquilo, que é você, que é aquilo, e é na vaidade que a coisa desanda, muitas vezes pega dentro de uma casa espírita, dentro de qualquer religião, dentro de uma empresa, né? Dentro de um grupo qualquer de pessoas, um grupo de rock, lá, um conjunto, uma orquestra, né? De repente a pessoa se envaidece achando que ele é o solista, né? Daquilo, e que sem ele aquilo não anda, pronto, né? Tá feita a coisa.
Sérgio? Eu vou fazer uma ligação entre essa pergunta do Francisco, que ele colocou muito bem a questão da casa espírita, do trabalhador espírita, e há uma coisa que a Inês falou e que está passando um pouquinho assim batido aqui na nossa conversa, que é a questão dos espíritos que, por serem nossos inimigos ou por serem inimigos da nossa tarefa,
da nossa causa,
a palavra é essa, obrigado Inês, eles acabam nos tentando nas nossas fraquezas. Então, por exemplo, imagine só um trabalhador da casa espírita, alguém que está lá fazendo palestra, não sei o quê, mas que seja extremamente vaidoso. E aí o espírito vem lá e começa a cutucar o botãozinho da vaidade, né? E aí o sujeito vai lá num instante e faz uma belíssima palestra sobre a humildade e depois chega lá fora e acaba transmitindo todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. Muitas vezes por tentação, exatamente para passar por essa situação de ridículo. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar muito para a gente, para tentar descobrir quais são as nossas fraquezas, até para poder não cair nessas tentações, que muitas vezes nos levam a certas atitudes que são totalmente contrárias àquilo que a gente muitas vezes pensa, a gente imagina e até defende.
7 horas e 27 minutos, Inês. Vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. Perguntas bem simples e rápidas e respostas bem curtas e rápidas. Vamos lá? Coisas bem simples. Inês, nós devemos ensinar as crianças a controlar os seus ímpetos pessoais?
Sim.
Que criança mais difícil, né? Impulsos de cólera, de raiva, indicam necessidade de uma vida mais espiritualizada?
Com certeza.
Os nossos mentores podem nos ajudar a controlar as nossas tentações?
Sim.
A reforma íntima ajuda a gente a controlar as tentações, Inês?
Muito. É o que o Sérgio estava colocando, né? A necessidade de a gente se autoconhecer para saber aonde estão as nossas portas de entrada dos vícios.
Resistir às tentações, enfrentá-las, né, combatê-las, indica progresso espiritual?
Sim, indica. Nós estamos saindo do movimento egoico, saindo do egoísmo e caminhando para a solidariedade.
As pessoas que resistem às tentações vivem melhor?
Vivem.
Espiritualmente falando, né?
Vivem,
né?
Vivem.
E as tentações podem ser alteradas durante a vida? Tem um tipo de tentação aí, você consegue superá-la, vem outra.
Pode ocorrer.
Muito bom. Então, Marinho quer falar alguma coisa aí?
Eu queria lembrar de uma história que ocorreu, um caso real que eu queria compartilhar com a permissão de vocês, muito como um exemplo dessa situação que o Sérgio recém colocou, que é a influência espiritual que às vezes vem, não para que o espírito satisfaça uma necessidade que ele também tenha com alguma coisa, mas com o intuito de prejudicar outro. Certa vez, numa reunião mediúnica, quando nós conversávamos com um espírito que estava, vamos assim dizer, no linguajar comum, perturbando uma outra pessoa, processo claro de obsessão, não é? Nós tentávamos demover o espírito da ideia de querer prejudicar aquela outra pessoa, né? E num certo momento ele falou o seguinte: não, eu vou continuar prejudicando aquela pessoa. E sabe como que eu vou prejudicar aquela pessoa? Eu vou instigar nele tanta vontade dele comer que ele vai engordar tanto, que ele vai prejudicar a capacidade de recuperação espiritual dele. Então veja que aquilo impactou muito, porque o espírito sabia que havia uma fragilidade ali naquela criatura e ia usar aquela porta, aquela fragilidade, para provocar o mal para aquela pessoa numa saga de tentar, vamos assim dizer, se vingar de alguma coisa, uma vingança que ele queria fazer. E ele usou uma porta que a criatura tinha, que era uma tendência para comida em que ele não resistia, e queria usar aquela porta para prejudicar aquela criatura.
Tá aí, uma explicação muito adequada, né?
Caso real.
É uma das portas mais usadas do alimento.
Muito bem. Nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui no Semana da Banova, mas eu vou deixar uma perguntinha para a Inês, para que ela responda no retorno. Inês, nos evangelhos, os evangelistas falam lá das tentações que Jesus sofreu. Então, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes aí o que é isso. Falasse um pouquinho a respeito dessas tentações que Jesus sofreu segundo os evangelhos. Tá bem? Mas o retorno, não é agora não, já já. Nós vamos voltar já já.